Eclesiastes capítulo 4, as tribulações da vida. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem, porém mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém. A vida não é justa. Esse é o título desse estudo de hoje. A vida não é justa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a nossa compreensão nesta hora, no nome de Jesus. A vida não é justa. É essa a conclusão que Salomão chega neste capítulo 4 que acabamos de ler. Quando Salomão, meus irmãos, analisou a vida inicialmente, né, debaixo do sol, seu ponto de vista foi imparcial e filosófico, como nós vimos no capítulo 1, de 4 a 11. E o rei chegou à conclusão de que a vida é monótona e sem sentido. E eu creio que esta é a conclusão que muitos já chegaram, estão chegando, porque mantém um olhar para a vida apenas na perspectiva humana, de debaixo do sol. Mas ao examinar essa questão novamente, Salomão ele foi aos lugares onde as pessoas viviam de verdade e descobriu então que a vida não é tão simples assim como se pode pensar. Ao observar as pessoas reais, em situações reais, o rei teve que lidar com alguns fatos dolorosos, como a vida e a morte, como o tempo e a eternidade, e como, é claro, o julgamento final, onde Deus, então, cobrará de todos nós aquilo que nós fizemos, a maneira que nós vivemos nessa terra. Nesse capítulo, irmão, Salomão, ele registra suas observações ao visitar quatro lugares e ver as pessoas passarem ali nesses lugares por várias experiências. E é isso que nós vamos observar nesta hora. Salomão ele conclui com essa sua observação que a vida é tudo menos uma coisa, monótona. Porque nós não fazemos ideia dos problemas que podem surgir ao longo do dia. Não é de admirar que Salomão escreveu lá em Provérbios 27, versículo 1, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Então vamos lá ver esses quatro lugares onde Salomão esteve em loco, observando e tirando suas conclusões. Ele foi a um tribunal, é o que nós observamos aqui nos versículos de 1 a 3. Ele foi a um tribunal. E ele ali assistiu um julgamento, e ele viu pessoas inocentes sendo oprimidas pelas autoridades sedentas de poder. E ele fala que as pessoas choravam, mas de nada adiantava o choro. Ninguém ficou ali com elas para consolá-las ou ajudá-las. O porquê? Porque o poder estava nas mãos dos opressores. E suas vítimas ali, impotentes, não podiam protestar, nem sequer exigir qualquer reparação. Salomão, então, ele testemunhou três coisas. Primeiro, ele testemunhou a opressão e exploração nos tribunais. Ele testemunhou ali a opressão e a exploração nos tribunais. Segundo, ele também testemunhou a dor e a tristeza na vida das pessoas inocentes. E terceiro, irmãos, o descaso daqueles que poderiam tê-las confortado. A pergunta que nos vem diante dessa observação de Salomão, dentro desse cenário, é esta: será que mudou alguma coisa de lá para cá? Na minha opinião, não. Mudou nada. Nós conseguimos enxergar isto acontecendo da mesma forma hoje. Há muita opressão nos tribunais, há muita dor e tristeza de pessoas inocentes que são julgadas neste lugar, e há também o descaso daqueles que poderiam estar ali para confortá-las. Talvez nós, né, quem sabe? Talvez eu e você, quem sabe? Tomando uma atitude, tomando a frente e defendendo essas pessoas de alguma forma, que certamente Deus nos mostraria. Salomão, ele ficou tão arrasado com o que viu, que ele decidiu, então, aqui dizendo com suas próprias palavras, que era melhor estar morto do que viver oprimido. Na verdade, ele diz, melhor ainda era nem ter nascido, mas sorte tem quem ainda não nasceu, porque assim não veria tanta perversidade do ímpio nesse mundo. Então essa é a primeira observação de Salomão, quando então ele vai e presencia um julgamento num tribunal. Segundo lugar que ele vai, o mercado de trabalho, versículos de 4 a 8, aborrecido com o que viu no tribunal, o rei agora dirigiu-se então ao mercado, a fim de observar diversos profissionais trabalhando. Por certo, nesse lugar ele não ficaria decepcionado com essa outra esfera de atividade, porque afinal de contas o trabalho, como ele mesmo já disse, é uma dádiva de Deus. Até mesmo Adão tinha de trabalhar lá no jardim do Éden, segundo lá o relato de Gênesis capítulo 2, e enquanto estava aqui na terra, Jesus trabalhou como carpinteiro. Marcos 6:3, nós vemos ali Jesus entregue ao trabalho, né, profissional como carpinteiro. Salomão então observa ali no mercado de trabalho, vendo os homens trabalhando, quatro diferentes tipos de homens. Primeiro ele observa, conforme o versículo 4, o homem diligente. Nada mais natural do que Salomão encontrar primeiro um homem que trabalhava com dedicação, com afinco. Afinal, o próprio rei estava exaltado as virtudes do trabalho árduo ali em Provérbios. Ele exalta, né, o trabalho dos homens em Provérbios. Esse homem que ele encontra não apenas estava ocupado, como também se mostrava extremamente habilidoso em seu trabalho e competente em tudo que fazia. Ele havia dominado as técnicas do ofício. Às vezes eu fico vendo alguns vídeos no YouTube de pessoas construindo, né, um marceneiro ou um ferreiro, né, fazendo alguma obra. Que maravilha é observar a destreza de uma pessoa perita, um profissional trabalhando com a madeira, com o ferro, um pedreiro, né, construindo uma casa. Que perfeição! Salomão, ele estava observando alguém desse tipo. As habilidades e a competência dizem respeito às mãos, mas e quanto ao coração? Foi nesse ponto que Salomão, ele sofreu a maior decepção, porque alguém pode ser habilidoso com as mãos no trabalho que realiza, mas e o coração? Foi quando Salomão foi além das mãos, foi ao coração que ele se decepcionou. Porque ele diz que o objetivo dessas pessoas, ao aperfeiçoar suas aptidões e trabalhar com tanta dedicação, era competir com outros e ganhar mais dinheiro do que eles. Então havia o quê? Havia cobiça, havia ganância, havia inveja, havia orgulho. O propósito de seu trabalho não era produzir coisas úteis e belas, nem ajudar as pessoas, mas se manter à frente da competição e sobreviver na guerra para garantir o seu sustento, custe o que custar. Irmãos, veja essa frase: a cobiça, a competição e a inveja andam juntas. A cobiça, a competição e a inveja andam juntas. Cuidado para que você não esteja exercendo alguma tarefa com habilidade, mas com essa intenção no coração. Cuidado com o seu coração. Cuidado. Veja o próximo homem que Salomão encontrou, o homem ocioso, versículos 5 e 6. Ou seja, o preguiçoso mesmo. Salomão passa de um extremo ao outro e começa então a observar, a estudar um indivíduo sem ambição, ambição alguma. Talvez aqui ele pudesse aprender toda a vida analisando essa antítese, da mesma forma que os cientistas estudam o frio para compreender melhor o calor. Ele sai de um homem entregue totalmente ao seu trabalho, com esforço, com dedicação, mas com a intenção errada, como nós vimos, e vai então para um outro extremo. Ele vai e encontra um homem ocioso, preguiçoso, na ociosidade. E aí então ele passa a observar essa pessoa. Deve ter sido muito difícil para ele observar um homem assim, porque Salomão, ele não aprovava de maneira alguma os preguiçosos que passavam o dia inteiro com os braços cruzados sem fazer nada. Depois você pode consultar Provérbios 18, versículo 9, 19, versículo 15, 24, de 30 a 34. Como Salomão, ele fala do preguiçoso. O homem diligente, como nós vimos, era motivado pela concorrência. Havia entrado numa roda viva. O ocioso era motivado pelo prazer. Estava, sem perceber, rumando para a própria ruína e não tinha tempo para produzir nada. Existe um meio termo entre esses dois extremos? Claro que sim. Claro que sim. E aí nós vemos então Salomão chegando aí no versículo 6 a encontrar o homem integrado. Vê-se aqui um homem com uma vida equilibrada, é produtivo em seu trabalho, mas também se preocupa com o tempo de descanso. Não é escravo da competição, também não é ocioso, ele não tenta fugir das responsabilidades da vida. Porque ter as duas mãos repletas de lucro, se precisamos pagar com ele nossa paz de espírito e possivelmente até mesmo a nossa saúde, é melhor ter o lucro em apenas uma das mãos e a tranquilidade na outra. Eu sempre digo, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus nos traz para uma vida de equilíbrio. Nos traz para uma vida de autocontrole, onde nós, então, conseguimos enxergar melhor a vida e dosar tudo da maneira correta, como Deus nos mostra na sua palavra. O homem diligente acredita que o dinheiro lhe trará paz. O homem preguiçoso, ocioso, acredita que terá paz ao permanecer desocupado. Mas esse estilo de vida o arruinará, com certeza. O homem integrado, esse que nós estamos vendo no versículo 6, se deleita tanto no trabalho quanto nos frutos dele e vive no equilíbrio do seu labor e descanso. Pode-se tirar o que quiser da vida, mas é preciso pagar o preço. E por fim, nós encontramos aqui na visão de Salomão, nos versículos 7 e 8, um homem independente, um homem sozinho, um homem que acha que não precisa de ninguém. Salomão observou um homem solitário, trabalhando com grande empenho, e foi ali conversar com ele. Ele descobriu que o homem não tinha parentes, não tinha sócios para ajudá-lo em seu negócio, e também não desejava ajuda de ninguém, queria todo o lucro para si. Talvez você conheça pessoas assim. No entanto, ele estava sempre tão ocupado que não tinha tempo de gozar os frutos do seu trabalho. Se morresse, não tinha para quem deixar sua riqueza. Em outras palavras, todo o seu trabalho estava sendo em vão. O homem diligente, pelo menos, gerava empregos para outros. O homem ocioso desfrutava algum lazer, mas o homem independente não fazia nenhuma coisa e nem outra. Assim, Salomão, ele concluiu o seguinte, irmãos, aí no versículo 8. Tudo isto é vaidade e enfadonho trabalho. Deus quer que trabalhemos, mas que o façamos com o espírito certo e pelos motivos certos. Então, bem-aventurados, felizes, abençoados, são os equilibrados, sem pender nem para um lado e nem para o outro. E aí nós temos aqui um terceiro ponto na observação de Salomão. A estrada da vida, no dizer da música sertaneja, né? A longa estrada da vida, versículos de 9 a 12. A experiência de Salomão com o homem independente o fez refletir sobre a importância da amizade, do companheirismo, o valor de as pessoas fazerem coisas juntas. É importante o estar junto, a comunhão com alguém. Talvez ele tenha se lembrado daquele provérbio hebraico que diz assim: um homem sem amigos é como a mão esquerda sem a mão direita. É possível que o rei tenha observado alguns peregrinos na estrada e chegado à conclusão de que melhor é serem dois do que um só. Por vários motivos, e ele coloca aqui esses motivos. Sem dúvida, isso é verdade, quando se trata principalmente de trabalhar, como ele diz aí no versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque dois trabalhadores podem fazer mais coisas, podem desenvolver mais tarefas, e mesmo dividindo os lucros, o retorno pelo esforço é sempre maior. Além disso, é muito mais fácil realizar tarefas complexas quando se está acompanhado, com a ajuda dos outros, porque um anima o outro. Viajar sozinho era perigoso e é perigoso até hoje para qualquer um, tanto de dia quanto de noite. Naquela época, a maioria das pessoas viajava em grupos para ter a companhia e ter também mais segurança. Até mesmo Davi, ele expressou sua gratidão por um amigo que interveio e salvou sua vida como rei, ali em 2 Samuel 21, de 15 a 17. Depois você pode ler, né, esse relato bíblico. Veja aqui como que Salomão, ele faz uma observação dessa questão, dessa caminhada nossa, né, como seres humanos. Ele começa com o número 1, diz no versículo 8, passa para o número 2, no versículo 9, e termina com o número 3, versículo 12. Trata aqui de um recurso típico da literatura hebraica para forçar o raciocínio a armazenar a informação. Um cordão, irmãos, ele pode ser corrompido com facilidade. Dois cordões exigem mais força. Mas três cordões, principalmente se forem trançados um no outro, dificilmente se rompem. E aí ele diz aqui que o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Não se rebenta com facilidade. Então, se é melhor viajar em dois do que sozinho, melhor ainda viajar em três. É o que ele está dizendo. É por isso que a comunhão é importante. É por isso que qualquer pessoa que caminha sozinho neste mundo, ela é um alvo fácil para o inimigo, porque é como se ela estivesse a campo aberto. E que triste é, né, viver dessa forma. Salomão não está pensando apenas em números, evidentemente, mas na união de três cordões entretecidos. E ele fala aqui de uma bela relação de amizade. Esse texto aqui, meus irmãos, é muito usado em casamentos, né, para falar sobre a presença de Deus na vida do casal, né? O casal se unindo pelo laço matrimonial, trazendo Deus para dentro do seu casamento, se torna mais forte, se torna mais abençoado. Nunca estará sozinho na caminhada, mas sempre acompanhado. Se dois é bom, no caso de três, o terceiro sendo Deus, é melhor ainda. É melhor ainda. E em quarto lugar, Salomão, ele observa o palácio. Primeiramente, ele observa o mercado de trabalho. Não antes disso, o tribunal, o mercado de trabalho, ele vai olhando essas atividades acontecendo ali dentro do seu contexto de vida, e ele observa esses homens entregues ao seu trabalho. Depois então ele chega a observar a caminhada das pessoas, dizendo que é melhor serem dois do que um, melhor ainda serem três do que um, melhor é estar acompanhado do que estar sozinho. E agora então ele vai para o palácio, e ele faz a sua última observação aqui nesse capítulo 4, de 13 a 16. E essa então é a quarta declaração de Salomão, que começa com melhor. Melhor, ele diz aqui, é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Ele vai dizendo dessa forma. E ele apresenta uma história que ensina duas verdades. Primeira, o caráter instável do poder político e o caráter volúvel da popularidade. É interessante isso aqui. Ele fala sobre a instabilidade da vida política e ele fala também, né, que a popularidade, ela é volúvel, né, ela passa despercebida, ela não dura. Essa história tem um herói na visão de Salomão. É um rapaz sábio que se encontra na prisão e talvez estivesse lá por haver tentado, quem sabe, ajudar o rei, e com isso então tivesse ofendido o monarca, que era algo que muito acontecia naquela época. Ou talvez então alguém o tivesse colocado ali através de um testemunho falso, num tribunal, como aconteceu com José lá em Gênesis 39. De qualquer modo, o rapaz, ele saiu da prisão e se tornou rei, segundo Salomão, nessa sua observação. E todos, no primeiro momento, se alegraram com a mudança da sorte daquele injustiçado e com o fato de sua nação estar finalmente sendo liderada com sabedoria. Trata-se de uma história extremamente sugestiva. O rapaz havia nascido pobre, mas ficou rico. O rei idoso era rico, mas nem por isso era sábio. E, portanto, era como se fosse pobre. O rapaz estava na prisão, mas saiu de lá e foi reconhecido e subiu ao trono. O rei era prisioneiro de uma estupidez e de seu círculo de bajuladores. E, portanto, aqui, num contexto, né, implícito, ele perdeu o trono. A moral da história aqui, meus irmãos, é a seguinte: a riqueza e o poder não são garantia de sucesso, e a pobreza e aparente fracasso não são empecilho para grandes realizações. A chave é o quê? A sabedoria. A sabedoria. A história continua. O rapaz, ele sai da prisão, sobe ao trono por aclamação pública. E ele então começa a governar com alegria, com felicidade e sucesso. E ele então diz aqui: vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor. Aí no versículo 15, que ficará em lugar do rei. Tudo indicava que as coisas não podiam ser melhores para aquele jovem, para aquele moço. No entanto, sua popularidade não durou muito tempo. Ele se tornou líder de milhões de pessoas e foi extremamente popular. Mas um dia, a geração mais jovem cresceu e o rejeitou. Como diz o versículo 16, era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. E aí Salomão, né, ele diz que o mais jovem depois o rei e colocou outro em seu lugar. Mais uma vez Salomão chega a uma conclusão aqui no finalzinho, que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Não importava onde Salomão ia, não importava o aspecto da vida que observava, que estudava, o Senhor sempre lhe ensinava uma lição importante. Quando olhou para o alto, ele viu que Deus estava no controle da vida, equilibrando suas experiências variadas. Capítulo 3, versículos de 1 a 8. Quando olhou para dentro, ele viu que o ser humano foi criado para a eternidade e que Deus pode tornar todas as coisas belas em seu devido tempo. Versículos de 9 a 14 do capítulo 3. Quando olhou para frente, ele viu o inimigo final, a morte. viu a realidade do que o esperava. Então, quando ele olha ao redor, que é aqui nesse capítulo 4, versículos de 1 a 16, irmãos, que lemos e já falamos a respeito, ele compreende, ele compreendeu que a vida é complexa, difícil e que não se pode explicá-la com tanta facilidade. Mas uma coisa é certa, irmãos, não importa para onde olhamos, vemos provações, problemas e pessoas precisando de encorajamento. E é nosso papel como igreja enxergar essas pessoas e tentar ajudá-las da melhor maneira que nós possamos fazer. Concluindo aí, este capítulo nos mostra que precisamos uns dos outros, porque é melhor serem dois do que um. Também enfatiza o equilíbrio da vida. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Isso é correr atrás do vento. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não percamos as coisas que o dinheiro não compra. Quanto está nos custando de fato, em termos de vida, conseguir aquilo que é mais importante para nós? Quanta coisa permanente estamos sacrificando a fim de obter coisas temporárias? Ou nas palavras do Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 8, 36, 37, irmãos, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Nós temos que pensar sobre isto. Nós temos que meditar sobre isto, porque a vida, ela passa rapidamente e nós não podemos perder tempo. Um dia de vida que nós vivemos não volta mais. Nós temos que olhar para o nosso Criador, nós temos que olhar para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e fazer tudo conforme a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que você possa, em meio às tribulações da vida observadas aqui por Salomão, que viu o sofrimento dos homens à sua volta, das pessoas à sua volta, e viu o trabalho, e viu todo o esforço que o homem empenha para se dar bem, e chegou a uma conclusão: tudo é vaidade, correr atrás do vento. Nós temos vivido aí dias difíceis, dias de pandemia, de isolamento social, ainda dia de muita discussão, de muita ansiedade nos corações. Ninguém sabe o que está para acontecer. Nós precisamos nos firmar no caminho de Deus, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e assim viver para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esta palavra. Que essas observações, ó Deus, feitas por Salomão, ó Deus, naquele tribunal onde ele viu pessoas sofrendo, no campo de trabalho, onde as pessoas labutam, como nós também vemos diariamente pessoas à nossa volta trabalhando dessa forma, ó Pai, aqui sendo representada por esses homens, por essas pessoas que ele viu, como nós vemos aqui, ó Pai, as coisas acontecendo ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, que nós possamos estar buscando a tua vontade, possamos estar buscando viver no teu temor cada momento da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a viver numa vida de sabedoria para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, proteja, Senhor, os teus servos a cada dia, e que nós possamos estar buscando aquilo que é permanente, aquilo que é duradouro, e que a nossa vida possa ser gasta, ó Pai, tão somente na tua presença, cada instante na presença do Senhor. É no nome de Jesus que oramos, pedimos o teu favor e agradecemos hoje e sempre. Amém e amém.
Por mim mesmo fazer, ou vencer minha. movendo.